Sejam bem-vindos ao meu,
Ao
ao
seu
nosso
podcast
podcast
de
de nutrição.
nutrição.
Hoje estamos aqui com uma convidada super especial, com
Dandara, Nutri
Dandara
Dandara.
Moraes. E hoje a gente vai falar sobre rins,
Yes.
exames na saúde renal, né?
Sim.
É interessante esse tema porque ele é bem complexo, pelo menos para quem às vezes
Yes.
fica muito
Para quem não
distante.
gosta de rir, né?
Exatamente, e já é
Sim.
algo complexo quando a gente vê, já sai da faculdade já com aquele
Sim.
fisiologismo super complicado e quando a gente tenta colocar alguma coisa na prática, aí que o bicho fica mais feio, né? E Dandara, me
Sim.
conte um pouco, por que que você se interessou por esse tema de saúde renal e todos esses
Legal.
temas?
É interessante, só um parênteses, quando você fala isso, quando eu fui apresentar meu TCC, que foi sobre saúde renal, o professor, ele comentou: Dandara, ninguém vai saber o que você está falando. Então, vai perguntar muito sobre metodologia de artigo. E, realmente, é difícil encontrar alguém que domine ali sobre a saúde renal, né? É, então, tudo que estava falando, a pessoa estava lá.
Só concorda.
E aí, a primeira pergunta da professora foi: por que você escolheu saúde renal?
Não sei te avaliar.
Não, não falou isso. Mas, Matheus, só aconteceu. Eu queria adiantar meu curso. E lá na UNB tem um professor que ele é especialista em nutrição na saúde renal. Ele foi na USP, já foi para vários lugares fora do país. E aí a vaga que tinha no ambulatório era com ele. Se fosse para eu mesmo escolher, eu não teria escolhido.
É porque já
Mas.
tem aquele receio, né, disso.
Não, é. Até porque na faculdade você não aprende direito.
Ah,
E aí, quando você
difícil.
entrou no ambulatório de saúde renal, ambulatório você só pega PIP, não. Pra pessoa estar ali, é realmente, na saúde pública, PIP não. E então, eram os pacientes mais intensos. E ele não era um professor muito tranquilo. Eu dou graças a Deus porque ele era bem ferrenho. Ele falava na frente dos pacientes, então você tinha que saber. E aí, ou eu aprendia saúde renal, ou não aprendia.
Foi na marra.
Foi na marra. Na mesma coisa, TCC, não tinha mais opções. Só tinha com o professor. Eu falei, cara, já tô nessa, né? Vamos continuar.
Então primeiro veio o estágio
Primeiro veio o
e
estágio,
depois,
o
ah,
TCC.
sobrou isso
Já
aqui.
tô aqui mesmo, né? Não me interessava nada. E saúde renal eu vi que já tinha aprendido muito no ambulatório. Então, vamos fazer o TCC. E aí, no TCC, você estuda bastante saúde renal. E foi nesse momento que eu vi que a galera fugia da saúde renal. Ninguém queria saber. Porque quando eu falava, ah, TCC é de quê? Saúde renal. Aí a galera, ixi,
Vixe,
todo
pesado, viu? Respeito, ó.
mundo. Sim. Mas eu gostei bastante. Até. Primeiro, por ser uma área que as pessoas não vão muito atrás, então quando você procura e você tem esse conhecimento a mais, você fica diferencial, né?
Se destaca.
Se destaca, exatamente. E segundo, que eu percebo, eu gosto muito de intestino também. E assim como o intestino, ele interfere em tudo, ele é muito complexo, por isso que eu gosto dele, mas a saúde renal, ela tá associada com diversos outros, por exemplo, saúde óssea. Tá associado com saúde renal, pH, tá. Então, muita coisa tá associado. Então, é importante a gente, de fato, saber.
Não, entendi. Então você construiu essa bagagem desde da
Desde a
faculdade.
faculdade. Obrigatória.
Obrigatório,
Aconteceu
veio o
e.
estágio,
Yes,
depois veio o
é
TCC.
isso. Desculpa, eu tô muito no yes, senhor.
Conseguiu construir uma bagagem em cima
É.
disso, um conhecimento em cima de tudo isso, e depois que se formou, começou a atender pacientes que com doença
Ah,
renal.
então esse ponto. Começou a aparecer a gente falando no Instagram, e aí indicação. Ah, quem é que atende saúde renal? Ah, Dandara fala muito sobre isso. E aí, até no consultório vem uns pepininhos, pepininhos. E aí a gente tem que estudar, né? Não tem como.
Como quase as pessoas acabam correndo da saúde
Renal.
renal, acaba que se você começa a falar
É.
sobre, quem que fala sobre saúde renal?
É isso.
Dandara, você acaba
É isso.
se destacando por esse ponto. Inclusive, você apresentou recentemente
Com casos
um caso clínico
clínicos,
que é
verdade.
algo assim, doença renal. Você não estuda muito bem sobre saúde renal, não entende a fisiologia e não sabe como é que poderia ter um raciocínio para montar uma conduta. Com
Sim.
certeza, aquele caso clínico ali foi muito bem explanado e, assim,
É.
foi excelente
E
para
não
ter
foi um
um
assunto,
grande
né,
ganho.
Matheus, que é muito difícil de aparecer no consultório. Foi cálculo renal. Então, pelo menos. Alguma vez na vida você vai atender um paciente com cálculo renal ou com um alto fator de risco de ter cálculo renal se não cuidar da alimentação. Então, é interessante o nutricionista saber pelo menos o básico, que o básico não é tirar sal e beber água. né? Nós
Aprendi lá,
aprendemos isso.
inclusive. Aprendi lá. Aprendi lá.
O básico sobre litíase renal não é tirar sal e beber água. Então, vai além disso. Então, foi muito legal poder apresentar sobre isso. Muito
Não,
bom.
legal, legal. Que bom que depois que você saiu da faculdade ainda teve a oportunidade de, pela
Sim.
ironia do destino, você ainda conseguir atender pacientes aí com
É.
doença renal, com cálculo renal, que ainda.
Sim.
E quando entra um paciente assim no nosso consultório, e aí que investiga ainda mais você procurar,
Sim.
estudar, entender melhor, porque você não vai fazer qualquer conduta,
Não pode,
né?
não pode. O
Não.
rim é. Meu professor, ele falava muito, e eu tomei essa frase pra mim, que o rim é o órgão ingrato. Ele não dói. Tirando o cálculo, né? Esquece o cálculo. Mas as outras patologias, uma doença renal crônica, ele não dói. E quando dói, aí o problema já tá
Já tá
muito fundo.
grave, vixe.
E o problema do rim é que não tem como voltar atrás, né? Você só vai ter como diminuir a velocidade, a progressão da doença. Voltar atrás não tem como, porque não regenera os néfrons. Então, é algo que realmente ele é ingrato e a gente tem que cuidar. E é como a nutrição influencia. Como.
E como é que você acha que você poderia dizer como é que a nutrição poderia influenciar na saúde renal antes da gente entrar propriamente
Sim,
dito nos
sim.
exames, né?
É, se a gente pensar no papel do rim, ele tá ali no final. Então, toda sobrecarga que tiver, tanto na alimentação, e eu não falo isso de uma dieta específica, mas sim de uma questão de anos, de um estilo de vida ruim, ou até quando a gente estuda muito resistência à insulina, obesidade, tudo isso também vai influenciar no rim. Então, é muito mais sobre uma sobrecarga ao longo do tempo que eu vou ter de fato as consequências do rim. E se eu associar isso, Matheus, com uma genética, um histórico familiar, nossa, nossa. A gente vê que as faltas de muitos micronutrientes, que é uma dieta mais pobre, vai influenciar na saúde renal. E também o excesso, principalmente, que leva à resistência à insulina, também vai influenciar na saúde renal. E aí, se tiver um cálculo que pode ser N fatores, o rim ele vai estar prejudicado. Porque, gente, pensa, uma pedra ali, eu vou dizer uma palavra bem no português, entupindo um canal, atrapalhando o rim, como nossos órgãos são sensíveis, né? Então, pode
Perfeito.
gerar com certeza um dano renal.
Então, o que você está dizendo, o problema que muitas vezes acontece no rim é uma consequência de outras
Sim,
coisas, por fatores
sim, sim.
nutricionais, obesidade, que pode
Sim.
influenciar,
Muito.
diversas outras coisas, né?
Muito, muito,
E como é
muito.
que você consegue identificar?
Uhum.
Como é que o rim está bem ou não? Como é que você consegue identificar se ele está bem ou não ali de
Ótimo.
saúde?
Vamos falar dos exames, então?
Claro, claro.
Quando a gente pensa em exame de saúde renal, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Exame de saúde renal. Taxa de pressão glomerular.
Ah, com certeza.
Creatinina.
Avaliar a urina e tudo ali.
Sim. Urina também, né? Mas se a gente fizer só um exame de sangue, o que é bem mais comum, pede um exame de sangue para o paciente, ele traz aquele exame completo. Vamos
Sim.
dizer assim, eu pedi para um médico para fazer um check-up.
É, o completo.
O
É, já pega
completo.
tudo. Geralmente tem a
Aí
taxa de filtração glomerular.
vai vir sempre a creatinina e, consequentemente, a taxa de pressão glomerular. Mas, pensando em avaliar o rim, é muito importante a gente trazer para dois grandes tópicos. Nós temos que avaliar duas características, na verdade, tanto a função de filtrar como a função de barreira. É muito importante entender que tá toda hora passando muita coisa ali no rim, toda hora
Sim.
passando muita coisa. Mas não é tudo que passa que vai ser excretado.
Perfeito.
E o rim, ele possui uma barreira, da mesma forma como o intestino tem a barreira intestinal, a gente também tem uma barreira no rim que vai impedir, funciona como se fosse uma peneira,
Perfeito.
que vai impedir que muitas coisas que não era para passar ali passe, como por exemplo proteína, não era para estar passando. E eu preciso que essa barreira esteja íntegra, então a gente está falando de função de barreira e a função de filtração. Eu preciso que o meu rim esteja filtrando bem o que está chegando ali. Por que é tão importante o rim filtrar? Porque eu tenho várias substâncias que são tóxicas para o nosso corpo.
Perfeito.
Então, se eu não tiver essa filtração, eu acumulo, o que não é legal.
Sim.
Por exemplo, vamos falar de metabolismo ácido básico. O nosso corpo, a gente sabe que ele é extremamente especialista em deixar o pH extremamente regulado. O pH do nosso sangue é muito regulado. E isso depende da respiração, sim, mas depende também do rim. O rim que faz esse papel.
Ele trabalha muito para tentar deixar tudo em equilíbrio, né?
E aí, quem sofre?
Pessoal.
Ele.
Ruim acaba pagando o preço.
Paga o preço. Ele tenta deixar. Sabe aquela pessoa que acaba com a vida dela e cuida de todo mundo e não cuida dela?
Sim,
Esse
acho
é
que é
o
o Rim.
Rim. Esse é o Rim. Ele cuida de todo
Se for
mundo.
para sacrificar, ele que é o primeiro.
Yes, ele cuida de todo mundo e não cuida dele, né? Assim, só pra trazer de uma forma mais didática. Então, avaliar essas duas funções é muito importante, porque pode ser que você esteja filtrando bem, mas a sua peneira, que é a barreira, está comprometida e está passando mais coisas do que deveria passar, né? Então, quando a gente pensa nos principais exames, a taxa de filtração glomerular é uma taxa que vai falar sobre, de fato, a filtração do rim. Então, esse papel de filtrar. E quando a gente fala de função de barreira, a gente olha sempre exame de urina. Porque se tiver, por exemplo, proteína, albuminúria, que a gente fala, albumina na urina, não era para passar. Porque a proteína, ela é uma molécula muito grande. Então, se o meu rim, ele tiver. Pensa numa peneira mesmo. Se meu rim, ele tiver de fato fechadinho, filtrando bem, uma molécula maior não vai passar ali. Então, avaliar isso é muito importante. Falando primeiro da função de filtração, por que a creatinina, né? Você concorda, Matheus, que para eu avaliar a taxa de filtração, eu preciso saber quanto que eu tenho ali no meu sangue e quanto que eu tenho na urina? Porque vamos supor que eu tenho X no meu sangue. E aí, se eu tiver X na urina, foi 100% filtrado.
Perfeito.
Então, a taxa vem muito sobre isso. É, aí tem o conceito de depuração, mas não vamos entrar tão a fundo nisso. Para eu saber sobre essa filtração, é muito interessante que eu procure uma molécula que ela é 100% filtrada. Por quê? Quando uma molécula passa ali no meu néfron, acontece muita reabsorção e excreção. Por exemplo, a glicose, ela passa pela barreira. Ela
Perfeito.
passa pela peneirazinha lá, pelo néfron. Mas ela é 100% reabsorvida. Então, não faz sentido eu pegar uma glicose para saber se eu estou filtrando bem ou não, concorda?
Mas ela é legal caso apareça na urina, já
Sim.
que ela é 100% reabsorvida, se aparecer
Se
na
aparecer
urina,
na urina,
problema. Temos
problema.
problemas, né?
Problema é que tem excesso, então eu não estou reabsorvendo tanto. Diabético, é aquele famoso antigamente, como é que a galera descobria que estava diabético?
Tinha formiga no vaso.
Formiga no vaso. Hoje a gente tem medicamentos também, né? Que inibem o SGLT.
Tem SGLT, que é uma família que tem várias classes.
Sim, inibe a GLT ali no nosso rim. E aí eu não reabsorvo mais a glicose e eu tô excretando açúcar na urina. É, isso pode dar vários problemas, mas não vem ao
Não é o
caso, né?
natural, né?
É, não vem ao caso. Mas voltando, Matheus. Para eu ter uma boa avaliação da filtração, eu preciso de uma substância que ela passe pelo meu néfron e ela seja 100% excretada, que nada vai ser reabsorvido. Por quê? Eu vou pegar essa substância no sangue, certo?
Certo.
E aí depois eu vou pegar na urina. Só que se eu tiver uma reabsorção ali, no meio desse caminho, eu vou ter um viés. Então essa substância não pode ser reabsorvida. E a creatinina é um exemplo de substância que não é reabsorvida. No entanto, lá nos nossos túbulos, no nosso néfron, ela é um pouquinho excretada. Então eu vou liberar mais do que eu teria no sangue, entende?
Não, entendo, entendo
E
perfeitamente.
aí eu tenho esse viés nesse marcador. Aí, baseado nesse valor de creatinina, a taxa de filtração é um cálculo. Eu tenho diversas fórmulas para calcular a taxa de filtração. E aí o próprio laboratório, ele faz esse cálculo para você. Isso é bem
Já
legal. Já
facilita,
facilita. Você pode fazer outros também. Não é todo laboratório que faz, né?
né?
Aí, qualquer calculadora da internet, inclusive temos uma. Qualquer calculadora da internet consegue fazer esse cálculo. É, isso é bem interessante. Contudo, qual é o problema? Qual é o problema disso? Os fatores que influenciam na creatinina.
E quais são os fatores que podem influenciar?
Sim, primeiro ponto. Por que que é a escolha da creatinina? Porque teoricamente eu produzo numa taxa constante. Concorda?
Certo.
Porque a galera não pega da urina, só pega do sangue.
Sangue,
Então eu
certo.
produzo numa taxa constante.
Plasmático.
Se eu tiver mais creatinina no sangue, significa que está acumulando. Então eu não estou
Tô excretando.
excretando. Então a minha filtração não está muito boa. Por isso que quanto maior a creatinina, menor é a
A
taxa de
taxa de
filtração
filtração
glomerular. É
glomerular.
inversamente proporcional.
Entendi. Então você acaba avaliando esses dois fatores, justamente.
Sim.
Opa, se um depende do outro,
Sim.
você já consegue avaliar algum
Exato.
possível
Só que o
problema.
problema dos exames de rotina é que não pega na urina. Só pega no sangue. Entende? Só pega no sangue.
E aí já tem um grande
E aí
problema.
já tem
Falta
um
de
grande
dados, na
problema.
verdade.
Sim, mas é porque é mais fácil, né? Exame de urina é mais complicado. Aí muitas vezes eu preciso de um exame de urina 24 horas, que a pessoa vai ter que ficar fazendo xixi ali no.
Acho que em primeiro momento, para avaliar
Né?
alguma coisa,
É
eles
exame
pedem
de
um próprio.
triagem. É exame de
Exame
triagem.
de triagem,
Sim.
exato.
Só qual é o problema? O que que pode aumentar essa creatinina? Porque querendo ou não, eu vou estar liberando na urina de uma forma constante. Então,
Certo.
se eu tiver algum fator que aumente muito a minha creatinina, pode dar viés no exame. Primeira coisa, creatinina no músculo. Se eu
Certo.
tenho uma pessoa que tem muita massa
Uau.
muscular, eu vou aumentar esse valor de creatinina. Isso não significa que a taxa de filtração
Esteja
não
ruim.
significa que ele está com problema no rim, mesmo que a taxa de filtração dê um pouquinho
Porque é
menor.
proporcional à
Sim.
quantidade de massa muscular.
O contrário também é verdadeiro. Se eu tiver uma pessoa com pouquíssima massa muscular, eu posso ter um falso positivo.
Ixi,
Um
tanto
falso negativo,
falso
desculpa.
negativo.
Por quê? Porque eu vou ter pouca creatinina por conta da massa muscular, e aí vai minha taxa de filtração glomerular vai aumentar por conta disso. Idosos também têm. E também é um viés que não é tão legal, é bom você avaliar com mais delicadeza. Vegetarianos, veganos, né? Porque não tem o consumo da carne, então eu não vou ter tanto esse consumo ali da creatina, porque vem, a creatina vem através da creatina. E aí a gente entra numa polêmica, que é a
De
suplementação.
creatina.
Suplementação.
Inclusive dá alguns problemas, inclusive em TAF. Nossa, vai fazer entregar os
É,
exames, aparecer a
sim.
creatina. E pode, claro, se acontecer nessas coisas, pode até pedir recurso para ir
Sim,
atrás.
sim, sim. É, o Bruno Guarlano, que é aqui do Brasil, ele estuda muito, né, a creatina. Ele tem até um estudo que mostra que não é legal você avaliar a função renal numa pessoa que está suplementando, por exemplo,
A
a
creatina.
creatina. Porque só de você suplementar, eu já posso aumentar os níveis de creatina no sangue. Então, lembra, se eu aumento os níveis de creatinina, diminui a
A
taxa de
taxa de
filtração
filtração glomerular.
glomerular.
Então, os exames podem estar todo enviesado, né?
Pode,
Então,
com
basicamente, o que você
certeza.
está dizendo é: não olhe apenas os exames. Olhe quem é o indivíduo, o estilo de
Sim.
vida e quais são.
Não,
E
não estou
pode.
anulando, lógico. Não estou anulando, mas você tem que prestar atenção no que pode estar influenciando isso.
Avaliar como um todo, né?
Exatamente. E a gente não tem só a creatinina. A gente tem também outros marcadores que eu posso calcular a taxa de filtração glomerular. O padrão ouro é a inulina, né?
Inulina,
Quem lembra
exato.
do saúde intestinal, inulina? Só
Sim.
que a inulina, você tem que. É um exame muito difícil de fazer, enfim.
Por consequência, já fica mais caro
Sim,
também.
exato.
É
A
muito mais
gente.
comum encontrar esses exames em estudos
Estudo científico,
científicos.
e olhe lá, porque é muito difícil, até no estudo científico, mas sim, existe. Tem também a cisplatina C. E aí, tem muita galera que fala, ah, a cisplatina C é melhor que a creatinina. Nos estudos não dizem muito isso. Hoje tem fórmulas que usam os dois, tanto a creatinina quanto a cisplatina C. A cisplatina C a gente já consegue fazer nos laboratórios, mas a inflamação, sobrepeso, obesidade, tudo isso também pode interferir na cisplatina C. Então, é bom, é legal que você tenha. É um paciente que você vê que tem risco, é legal você avaliar os dois, ver a fórmula que você está escolhendo, a validação da
E
fórmula.
esse exame é mais comum?
Não é tão. A creatina é mais comum.
A taxa de filtração
É.
glomerular, creatinina,
É. Não,
comum.
é bem mais
É o
comum. É bem
mais,
mais
é o
comum.
check-up.
É, mas dá para fazer com a cisplatina também. Dá para fazer. Eu já
No
pedi.
Brasil é
Dá,
viável?
não, dá. Sim, já tem sim. É, e aí, Matheus, isso a gente avalia a função. Exames melhores, você pode pegar um exame de urina 24 horas, mas lógico, um paciente que você tem a suspeita, certo? Agora, quando a gente está pensando na função de barreira, porque como eu falei, ele pode estar filtrando muito bem, mas a função da barreira ali não está tão boa.
Pode estar prejudicada.
Aí a gente pensa na albuminúria, que é você calcular lá na urina a albumina. E é um exame também muito simples, muito simples. Até o próprio EAS já tem a presença de proteínas lá, né? Você já pode encontrar. É comum um paciente que entrou numa crise de cálculo renal, você encontrar presença de proteína ali, porque aconteceu algo agudo, né? Mas o próprio exame de AS, ou você pode pedir, é um exame super simples também, ele vai olhar a presença de albumina na urina. Até para ajustar esse valor de albumina, a gente tem algumas razões, que é albumina, creatinina. Porque qual é o padrão ouro? É o 24 horas. Gente, como faz nos comentários, vocês já pediram exame 24 horas para algum paciente de urina 24 horas?
Até hoje eu não pedi.
Eu já pedi uma vez, mas assim, É realmente um exame difícil em último caso. É, se o paciente
Pacientes
quiser,
específicos, não é aquele de rotina
específico.
de triagem, vamos assim dizer, né?
Específico, específico. E através disso você calcula a função de barreira do paciente.
Legal.
Lógico, você sempre vai associar um com o outro. Tanto é que nas guidelines de doença renal crônica, por exemplo, que fala muito sobre a função do rim, sempre pede esses dois marcadores. Desculpa, um marcador de função de barreira e um marcador da função da filtração.
Filtração, que é a filtração glomerular,
Sim,
basicamente.
exato. E aí a gente junta os dois para falar sobre o
Legal.
estágio da doença,
Isso é
por
muito
exemplo.
importante a gente correlacionar exames, porque um exame não vai dar para saber, ah, a taxa de filtração do glomerular tá ruim. Mas e o restante? E como é que tá o indivíduo? Tá tomando alguma coisa? Não tá? Então, associar
Sim.
os exames para evitar um, entre aspas, um diagnóstico ou até mesmo uma conduta errada.
É.
Nossa, então é realmente muito importante
Exato.
vocês pegarem esses exames, correlacionar entre eles, entre os exames e com o indivíduo.
É.
Porque no final das contas você também tá cuidando de um indivíduo, né?
E a ingestão, a ingestão. É, a
Sim.
ingestão vai influenciar muito também. Então é importante, de fato, avaliar isso.
Então, citando os exames que você comentou até agora, foi taxa de filtração glomerular,
Glomerular, sim.
creatinina e
Através
hemoglobina.
da creatinina,
E a
isso.
creatinina? Plasmática.
A plasmática é a mais comum,
Mais comum.
mas tem como pegar a da urina
A
também.
urina, né? Tem
Tem
esses
como pegar a
dois.
urina também,
Não,
sim.
perfeito. Mas a urina a gente pega em casos mais
Sim, o de
específicos, no caso.
triagem sempre é
Vai ser
plasmática.
plasmática, é
O de
mais
triagem
simples
sempre é
e mais
plasmática.
barato, acredito.
Sim.
Temos a inulina
Sim,
e algo
que não dá para fazer.
que não dá para
E a
fazer.
cetatina que dá, mas também só. Até é a recomendação. Você faz primeiro de creatinina e se você vê alguma suspeita, você pode pedir de cisteína. E aí você mesmo pode pegar esses valores e colocar nas diferentes fórmulas. Talvez ele vá te dar uma fórmula que usa só a cisteína. Mas você sabe que existe uma fórmula que usa tanto a creatinina quanto a cisteína. E
Não,
é bom que
perfeito.
um tire o viés do outro, né? Um faz esse padrão ali.
Não, perfeito. E o último que você comentou agora,
Albuminúria.
albuminúria. Tem mais
Sim.
algum que você acha interessante?
Específico, não. E aí você pode fazer as razões.
As
Então,
razões. Isso é legal. Isso é
sim.
muito legal.
A razão albumina creatinina é mais utilizada. Então, você pode até pedir essa razão no exame. A gente vai ter muitas razões com a albumina, né? E além da albumina, você também pode usar a proteína total. Então, porque a albumina é a proteína que mais tem no nosso sangue, mas você também pode utilizar a proteína total para ver a presença de proteinúria, que é o que a gente chama.
Não, perfeito, perfeito.
Sim.
Tem mais ó, sobre os exames, tem mais alguma coisa que eu gostaria de comentar? Sim.
Sim, a gente pode entrar em cálculo renal.
Cálculo renal.
Sim.
Certo. Antes da gente entrar em cálculo renal,
Sim,
vou contar
lógico.
uma situação que aconteceu comigo quando eu
Conte-me.
fui avaliar os exames da paciente. Lá, quando a gente vai olhar as frações, o que foi excretado pela urina, por
Sim,
exemplo, lá
sim.
tinha hemoglobina.
Ah, sim.
Eu falei, ué, essa hemoglobina tá lá no alto, o que que aconteceu? Será que tá tendo
Eita. Tá
algum
perdendo
problema?
sangue, é.
Exato, exatamente, tá saindo. Se a gente encontra
Já
sangue
tô
na urina.
suspeitando.
E aí eu perguntei, o que que aconteceu, né? Aí eu tentei mandar mensagem também pro endócrino, fui atrás.
Sim,
Mas
lógico.
depois eu perguntei pra ela, depois de todo esse trabalho, eu perguntei, você tava no período menstrual quando você fez esse exame de urina?
Nossa.
Aí eu calculei certinho a data que ela fez, que ela não soube responder, mas ela tinha tudo calculado, o ciclo
Sim.
era normal, aí bateu bem em cima na época que
Nossa,
ela estava
gente,
menstruada.
isso é um erro básico de. A problema, a culpa não é dela, lógico, né?
Claro, ela não tem obrigação de
Não, não
saber que
tem.
na época de período menstrual pode afetar ali.
Nossa, Matheus, de
E aí,
fato.
se alguém não ter esse clivo de o que que aconteceu?
Sim.
E já, opa, viu a hemoglobina alta lá na urina.
Sim.
Nossa, já dá um diagnóstico, já toma um remédio, já toma um monte de coisa
Sim.
manipulado de R$ 1.000.
Nossa, gente, exatamente. E era simplesmente por causa do erro do exame, né?
Exatamente. Então é muito importante, novamente, avalie os exames,
Sim.
pergunte para o paciente o que que aconteceu quando essa pessoa em específica fez os exames. Porque é muito importante
É.
você correlacionar tudo isso
Sim.
para não ter nenhum alarde falso. Como aconteceu comigo. Se a
Sim.
pessoa eu falo, nossa, você tá morrendo aqui.
É. Outro fator que você até. Sobre essa questão de você orientar certo o seu paciente, principalmente quando você for avaliar a creatinina, a função, pede para ele. Se ele faz um exercício extenuante, não fazer no dia seguinte. Porque aí tem a liberação, né? De
Sim.
creatinina. E aí vai aumentar no seu sangue. E lembra, o rim. Dandara, então, eu consumo uma pergunta. Tá, mas se eu consumo mais creatinina e aumenta a creatinina no meu sangue, eu não tô sobrecarregando o meu rim? Não. Porque o papel do seu rim é
Exatamente
exatamente
esse.
esse.
Ele só vai estar sendo utilizado mais por conta que você
Se
fez
tem
exercício.
mais. Se tem mais, eu libero mais. Se tem menos, eu libero menos. Então, não está sobrecarregando. Tem até estudo com uma pessoa que tem um rim. A pessoa tem um rim e mostrou que não tem, de fato, problema. É um suplemento muito seguro, né? Mas é bom você, de fato, orientar direito. Ó, você pergunta, toma suplementação. Você fez um
Não,
exame, você
perfeito.
fez um exercício antes. O que que você fez?
Então, agora um checklist de orientações que você, nutricionista, tem que dar para o seu paciente antes de fazer o exame. Avaliar.
Sim.
Tá usando creatina? Deixe de utilizar por um tempo.
Só,
Tá no
mas
período menstrual?
não utilizar creatina só se tiver alguma suspeita.
Alguma suspeita,
Se tiver
né?
alguma
Para
suspeita,
não.
sim.
Período menstrual. Não faça exame
Não,
de
aí vai
urina.
interferir, não é essa, né?
É.
Não tem como.
E qual outra orientação que você acha que pode ser interessante
Sim, a
também?
ingestão. E não pensando só em rim, mas pensando em tudo. Se a gente for falar de cálculo, os micronutrientes são muito importantes. E a ingestão anterior, mesmo que você fique em jejum, influencia em micronutrientes. Principalmente de lipídio. E pode, influencia. A pessoa acha que é só ficar de jejum. Mas se ela tiver. Eu não tô falando pra ela comer alguma coisa específica, mas pra ela não mudar a rotina dela.
Não,
Então é
perfeito.
importante, né, nem pra pessoa, mas pra nós profissionais, saber que a ingestão pode influenciar nesses micronutrientes.
Ah, excelente.
O melhor, Matheus, é pedir pra pessoa seguir o estilo de vida que ela tem.
Mantém, olha, só mantém.
Manter o estilo de vida, não faz nada exorbitante, para que quando nós formos avaliar, ficar o mais preciso possível,
Não,
né?
perfeito.
Até porque a gente sabe que exame é uma foto.
É, exame é uma foto.
Então, uma foto, a gente acabou de tirar foto. Uma foto, você faz isso aqui, você pode ficar feio, mas você volta ao normal.
Exatamente, pode ficar todo distorcido, feito uma careta, alguma coisa assim. Não,
exatamente.
perfeito. É
Sim.
sempre bom ter essa consciência, né?
É.
Eu acho que a outra orientação é justamente o que você já comentou de
Sim.
exercícios extenuantes.
É.
Nossa, fiz uma meia maratona no domingo, vou fazer exame na segunda-feira.
Será que é bom?
É, exato. Então pode tudo isso pode dar um viés nos
É,
exames, né?
sim, com certeza.
Agora entrando em cálculos renais.
Sim,
O que
sim.
é comum, né? Eu trabalhei um tempo, acho que quase um ano em hospital,
Sim.
né? No último ano de faculdade, eu trabalhei no hospital.
Eu lembro dessa época.
E assim,
Você estava acabado, né?
nossa,
Nossa, muito
acabado,
puxado.
exatamente.
Esse
Então,
estágio é
e era
terrível.
muito comum encontrar
Sim.
dois tipos de públicos distintos, pelo menos na
Você
época
ficou em
que
que
eu
área?
fui em clínica. Eu ficava no, nos andares
Era
do hospital.
ambulatório ou era internação?
Não, era ambulatório,
Ah,
ambulatório.
ambulatório, sim.
Então eu era responsável por prescrever as dietas dos pacientes, ir na sala,
Sim.
perguntar o que está acontecendo, o que gosta de comer, enfim, todo aquele negócio de
O
nutrição,
protocolo.
de nutrição hospitalar, né?
Sim.
E dois públicos distintos, assim, que acabava atendendo de problemas renais. Jovens, que não
Não?
bebiam água,
Ah.
né?
Sim.
Por algum motivo não gosta de água. Por que que você ficou
Eu não
assim?
consigo
Não,
entender isso, mas
não
tudo
gosto da
bem.
água, mas não tem sabor,
Sem
enfim.
julgamento, sem julgamento, sem julgamento.
Exatamente, não tem o hábito de beber água. E o
Sim.
segundo público era funcionários do hospital
Sério?
ou pessoas que, por exemplo, os funcionários, por exemplo, no sentido de enfermeiras,
Sim.
que tava na época, eu trabalhei em 2020, então imagino que o hospital era pandemia total.
É.
Era aquela prancha ali na cabeça, né?
É.
Todo cheio de roupa em cima, então o que que elas faziam? Não, não vou beber água, porque senão toda
Ah,
hora eu vou ter que
verdade.
ficar tirando o capote
Sim,
aqui.
sim. É.
E aí, internada. Por quê? Porque não bebia água,
Caramba.
porque tava com um monte de equipamento e para tirar era muito difícil. Então ela evitava beber água para não ir ao banheiro. E
Sim.
aí caiu de novo no erro e pedra, né, cálculo
Pedra nos
renal.
dentes. Sim.
Exato. Então eram esses
É.
públicos assim distintos. Seja por um adolescente que não gosta de água, não tem o
Sim.
hábito, ou seja por um indivíduo que está trabalhando muito, geralmente da área de saúde, pode acontecer muito.
Engraçado que jovem, né? Realmente é um público que. Ultimamente as pessoas estão. Antigamente, assim, não que eu seja muito velha, mas a gente falava muito sobre beber água na escola, tinha vários alertas. Tinha muito isso, né? Hoje eu não
Tinha.
vejo mais tanto incentivo para
Hoje
beber
eu não
água.
vejo, mas antigamente, até nas
Interessante.
escolas, era obrigatório, na
É.
minha época pelo menos, ter garrafinha de água. Ponto.
Sim. Então a
Não.
criança sabia que ela tinha que beber água.
É.
Sabia. Hoje em dia não tem mais, né? Engraçado.
É importante até mesmo educar os filhos e os
É.
pais, que se os
E
pais
os
também não
pais.
levar em consideração que água é
É,
importante, se ele não
exatamente.
identifica que é importante, logo não ensina para o filho também, né? Então ter essa educação toda para não ter um problema que é chato. E os sintomas que eu me deparo quando eu me deparei lá no hospital era jovens ou adultos, enjoo, enjoo. Chegava no quarto, o indivíduo sentindo muita dor e
Nossa,
enjoado,
é
vomitando
terrível.
toda hora. Toda hora.
Uhum.
Passava 30 minutinhos,
Sim,
vomitava.
sim. É, antes da gente até entrar no exame, muitas pessoas acham que pedra nos rins. É, primeiro mito, né, Matheus? Vamos tirar o mito. Não necessariamente tem que doer. E a gente gosta de falar que quando dói é melhor do que quando não dói.
É, porque aí você descobre o problema e resolve,
É,
né?
uma pedra, eu vou de novo usar o mesmo linguajar, pode entupir o seu canal.
Pronto, pra facilitar a
É, e
comunicação,
aí o que
né?
acontece? Hidronefrose. Hidronefrose é o acúmulo de urina ali no rim. E o néfron é uma unidade funcional extremamente sensível. Então você está acumulando urina ali e isso pode levar à perda da função. Então você pode sim ter consequências ruins para o resto da vida por conta do cálculo renal. Pode acontecer. Sim, a maioria das pessoas tiram e resolve o problema. Mas pode, de fato, por exemplo, a gente fala muito de um problema agudo, renal agudo. E um problema renal agudo, uma insuficiência renal aguda, é um grande fator de risco para uma insuficiência renal crônica. Juntando isso com estilo de vida ruim, no futuro, numa velhice, está aumentando o risco de ter uma doença renal crônica, que, na minha opinião, é uma doença terrível, sabe? É, lá na faculdade, ninguém queria ficar na área de hemodiálise.
É
Porque é
triste,
muito pesado.
é
É
muito
muito pesado.
pesado.
É muito pesado.
Realmente, eu entrava na sala de hospital
É muito
e aí
pesado.
vinham os
É.
funcionários com aquela máquina gigantona pro
Sim.
quarto e aí o sangue
É
passando. É
triste, é
algo.
muito
A
triste.
pessoa, eu tenho um sentido de as pessoas vão morrendo viva, vai
É
morrendo aos poucos,
triste.
literalmente, vai perdendo o sentido da vida aquilo ali,
É.
sabe?
E, nossa, Nara, você tá exagerando. Não, mas é porque é um fator de risco. E querendo ou não, é só pegar paciente em crise. Você vai ver que a taxa de ação de glomerular
Lá
cai.
embaixo.
Porque
A
tá
função tá
comprometendo a função
comprometida.
ali naquele momento. E pode ter prejuízo a longo prazo? Pode sim. Então, é simples, gente. Beber água. E não é só
Pra
água,
resolver
mas
um problema, mas você
cuidar da
resolveu
alimentação
a discussão.
como um todo.
Exato.
Sim, com certeza.
Bebe água, você já vai evitar um problema gigantesco na sua
É
vida,
uma
pra
das
algum
coisas que eu
problema
mais tenho que
renal.
falar no consultório.
É, com certeza. E aí, tá bebendo água? Nossa. Tenho muita dificuldade para beber água. Ah, por que que não gosta do gosto? Ah, então vamos tentar uma água saborizada, vamos tentar algumas estratégias, né?
Sim, com
E
certeza.
sobre cálculo renal, a origem desse
Ótimo,
cálculo,
perfeito,
é de
perfeito.
que é feita essa pedrinha,
Essa
vamos assim
pedrinha.
dizer.
Primeira coisa, cálculo não é tudo a mesma coisa. Esse é o primeiro ponto. Então, para eu formar um cálculo, eu tenho que ter um fatores de risco. E se o cálculo não são todos iguais, eu tenho um fatores de risco diferente. E a gente quer tratar o problema. Então, é muito importante você saber qual é a pedra, para entender qual foi a alteração que levou ali
Perfeito.
para
É
aquela situação.
entender a origem para
Entender a
você
origem.
conseguir realmente de
Tudo
fato.
é entender a origem, né? Mas a pedra, novamente. Quando a gente fala de pessoas que têm cálculo, Matheus, a gente pode dividir em dois grupos. A maioria, que é a que você viu lá no hospital, são pessoas que vão ter uma vez na vida. Até porque, primeiro foi por conta de um fator específico e porque gera um trauma. Então a pessoa começa a cuidar mais, beber mais água. Uma pessoa que teve ali uma vez na vida é porque ela realmente levou a uma situação extrema,
Extrema.
extrema. Mas existem os formadores de cálculo recorrentes. Essas pessoas geralmente têm um fator genético associado e junta maus hábitos.
Juntou os
Junta
dois, dá uma
os maus
fusão perfeita
hábitos.
para dar um problema
Sim.
recorrente.
Então, quais são as recomendações? Sempre a pessoa teve cálculo. Investigue qual é a pedra.
Qual é a causa? Porque aí você entender a origem vai conseguir
É tipo
tratar.
os geólogos. Eu lembro que quando eu comecei a fazer engenharia civil, o primeiro semestre era geologia. A galera vai lá, estuda a
Analisa a
pedra.
pedra.
É exatamente
É
isso.
feito de quê
É
essa pedra?
feito de quê?
É rochosa, não sei o quê.
Nossa, era muito chato.
O que que
Por isso que eu faço
você
nutrição, gente.
desistiu da engenharia? Não. Pelo menos essa parte de geologia
É.
vai servir
Serviu
para.
pra alguma coisa. Mas eu não analiso a pedra, só olho. Mas, brincadeiras à parte, Matheus, analisar a pedra é a recomendação padrão ouro, né? Porque você vai entender, olha, eu tenho uma pedra de ácido úrico. Nossa, então provavelmente o que está acontecendo é isso. Mas, como geralmente a gente não tem esse caminho, a gente tem que fazer o contrário. Eu vejo quais são as alterações que a pessoa está tendo e eu induzo qual provavelmente é a pedra.
Perfeito.
Para a gente entender os tipos de pedra, nós temos cinco principais tipos, mas 70% a 80% é pedra de cálcio.
De cálcio.
E aí tem oxalato de cálcio, tem fosfato de cálcio. Então, a maioria das pessoas vai ser cálcio. Mas a gente não tem que falar que a maioria é regra, até porque o meu primeiro paciente foi de ácido úrico.
É.
Imagina
Se fosse, ah, já que é de cálcio, eu
se... Já
já
que é
vou.
de cálcio, eu vou fazer isso.
Exa
Mas não significa necessariamente que é isso.
Se
Os fatores de risco, né? Que pode levar. Vamos falar primeiro da formação da pedra de cálcio.
Perfeito.
Primeiro, nós temos excessos. Então, hipooxalúria ou hiperoxalúria, que vai ser muito oxalato ali na urina. E a gente sabe que o oxalato vem da alimentação e aqui já entra a microbiota. Olha só.
Então já vai envolvendo várias coisas para dar um problema
Sim.
futuro no rim,
Vem
né?
da alimentação, principalmente. Espinafre é a principal fonte quando a gente fala, né? Mas o que acontece? Lá no nosso intestino, o oxalato ele é absorvido. E a microbiota influencia nessa absorção. Mas o cálcio, ele se liga ao oxalato e
Perfeito.
impede a absorção. Então muitas pessoas acham: ah, o cálculo é de cálcio, não vou ingerir mais cálcio. Quando na verdade, a ingestão que é recomendada
A ingestão de cálcio
é recomendada.
justamente para poder dissolver,
Para associar ao
associar ao
oxalato
ato.
e eu não absorver.
Ah, não, perfeito.
Entendeu? No intestino. Sim. Então, super recomendável ingerir cálcio. Tanto é que pouco cálcio é um fator de risco para a formação do cálculo de oxalato de cálcio. Por exemplo, olha isso, né?
Não,
A galera
perfeito.
vai muito, cálcio, não vou comer cálcio que vai dar um problema, enfim. Mas, o que que nós temos também? O baixo pH influencia. Por quê? O pH vai interferir na solubilidade. Então, se ele está mais solúvel ou menos solúvel, para ele se dissolver. E aí, se eu tenho baixo pH nessa situação, eu promovo a cristalização, porque ele fica menos solúvel. Então, baixo pH vai influenciar. Mas olha que engraçado, Matheus. Tem dois nutrientes específicos que, quando eles estão baixos, ele aumenta a
O
chance de.
fator de risco para desenvolver
Sim, que é o citrato e o magnésio.
citrato e magnésio.
Por quê? Como é que acontece a formação da pedra? Eu tenho fatores promotores e fatores que inibem. E fatores que inibem, magnésio e citrato. Então, se está baixo, eu aumento a chance. E aí, se eu aumento o oxalato, por exemplo, aí
Entendi. Então,
sim.
baixo cálcio é um fator de risco.
É um
Baixo
fator de risco.
magnésio é um fator de risco
Baixo
para
magnésio.
desenvolver tudo isso.
E citrato também.
Não,
Sim.
entendi. E a pedra é composta de uma única e exclusiva coisa?
Depende,
Minto.
depende. Tem pedras que são mais fáceis de a gente encontrar puras, mas principalmente as de cálcio não. Só que o mais importante é o centro, é o que que formou ali. Depois que forma,
Aí vem os
aí vem
agregados.
os
Ah,
agregados,
não,
aí vem os
entendi.
agregados, sim.
Ah, então eles conseguem identificar a origem, por mais que tenha outras coisas
Consegue
no
identificar o que
cálculo.
tá, consegue identificar a origem.
Ah, qual é o centro? Ou talvez em maior
Sim,
proporção, não tenho certeza. Porque
sim.
depois também pode vir os
É.
agregados, porque já tá grande, já gruda ali
Sim.
também, eu acredito.
Eu acho que a gente não precisa falar de todas as pedras, mas outra pedra que eu acho importante falar, que foi até o que eu apresentei no caso clínico, é ácido úrico. Por que que eu acho que é tão importante para nós? Apesar da porcentagem, da prevalência dela ser menor, tem fatores de risco que nós cuidamos muito, que é resistência à insulina, sobrepeso, obesidade e diabetes, né?
Como fatores de risco.
Principais fatores de risco. Principais fatores de risco. Tá muito ligado, muito ligado. E o principal fator que ocasiona a cristalização do ácido úrico é o baixo pH. Mais até do que do cálcio. Então, é um exame muito fácil de nós encontrarmos, que é o EAS, que é o pH da urina. Muito fácil. E um pH abaixo de 5, até ali 5,5, se tiver alguns outros fatores de risco, já é um problema. Então, um pH ali no 6 é melhor. Mas um pH abaixo de 5 já é um fator de risco. A gente fala muito sobre a alimentação. Como é que eu posso influenciar? Primeiro, o ácido úrico. Então, se eu tenho uma ingestão, não é que eu estou falando para tirar a proteína,
A
mas
proteína. Que
elevada.
quando você já pensa ácido úrico,
É.
proteína.
Mas algo até legal que a gente falou na no caso dos clínicos é que é principalmente a proteína não láctea.
É verdade, é verdade.
Sim.
Você comentou isso. Isso eu não
É,
sabia. Isso eu
sim,
não sabia.
proteína não láctea.
Lática.
Sim, não é todos os tipos de proteína. Então, principalmente as carnes, né? O que a gente vê que tá mais associado. A gente tem muito prau, né? Que é o que eles usam pra gente ver o potencial
Uau.
que pode acidificar ali o sangue. Mas a gente sabe que o sangue não vai ficar ácido. O que
Ácido.
vai ficar é o rim, que é o rim que
Exato.
vai penar.
Até porque nós temos os tamponantes, nós temos o
Sim.
rim, nós temos o pulmão.
Mas ninguém vai ficar. Você não precisa calcular um prau de uma dieta.
Ah, eu
Por
acho
isso que
que.
as pessoas acham que é complexo. O que você precisa é quais são as fontes
Não.
de nutrientes que ajuda a eu ter um pH mais normal, né? No 6. E o que é que em excesso prejudica? É muito simples, ô Matheus. O potássio é um nutriente essencial para eu conseguir manter esse pH. E onde está o potássio? Nos
Nos
vegetais.
vegetais. Muito presente. É, se você comer os vegetais,
Nos vegetais.
vai ter potássio.
Exato. Então a gente vê que os vegetais é importante ter. Se não tiver as frutas, os vegetais, eu vou trazer um
O
prejuízo.
que é comum não ter.
Que é
É
muito comum
muito
não
comum não
ter. Então,
ter.
das pessoas que você vê que acontece, você vai ver esses jovens.
É a pessoa que não bebe água, não
Não
faz
bebe
atividade
água,
física,
não
não.
come vegetais. Leonardo, onde entra o sal nisso, né? O sal entra muito na pedra de cálcio. Por quê? Não é que a pedra é de sódio, mas é porque o transportador de cálcio e sódio
É,
é o
são
mesmo.
juntos, é o SGLT,
É o mesmo.
que é
É o
sódio.
de cálcio. O de
Ah, o
cálcio,
de
na
cálcio.
verdade. É.
Ah.
Então, o transportador é o mesmo. E aí, se eu tenho mais cálcio, eu vou liberar. Se eu tenho mais sódio, eu vou ter que excretar mais sódio e vem cálcio junto. E aí, ele leva à formação. Então, realmente, não é legal você ter esse excesso de sódio na sua alimentação. Mas a gente nem fala tanto de mesa. A gente fala dos alimentos industrializados,
Sim.
que a gente vê altíssimo teor de sódio.
Refrigerantes, por mais que você ache que não tem, que é docinho.
E ainda tem o fosfato, né? Que
Então, o
também é
fosfato que
outro que
prejudica
prejudica. É
muito.
outro que
E aí vem um
prejudica.
excesso, né? Às vezes a
Sim.
pessoa fica muito bitolada, não vou comer isso porque tem na fruta,
Sim.
porque tem nos vegetais, e esquecem que
É.
está em abundante e às vezes escondido em alimentos que você nem
Sim.
sabe, alimentos
É. Quando
industrializados.
a gente fala até dos exames, que era o tópico, olhar esses nutrientes na urina é um pouco questionável. Ou, na urina, não, desculpa, no sangue. Tipo, magnésio, cálcio, nem se fala, né? É. Olhar na urina é melhor. Até porque é hipocitratúria, é hipomagnesúria, que é na urina. Então, olhar quanto que ele está excretando é melhor do que você orar no sangue, por exemplo, porque o sangue vai ser mais regulado. E quanto que tem na urina. Mas o melhor de tudo, ô Matheus, acima disso, é ver a ingestão.
É ver ingestão.
É ver a ingestão. E a gente sabe, se uma pessoa não come direito vegetais, frutos, realmente, né?
Não, entendi. Existe algum exame específico para identificar alguma pedra ou só quando a pessoa sente a dor?
Não, você vai ver os fatores de
Os
risco.
fatores de risco,
É,
avaliar fatores de
aí não é
risco.
exame de sangue, é exame de imagem. A gente não pode pedir.
Não, certo.
Aí a gente não pode
E para
pedir.
quem tem de maneira recorrente, que a gente sabe que essa pessoa já teve várias vezes, tem alguma coisa que a gente pode identificar fora os fatores de
Sim,
risco?
os exames de
Também.
urina, olhar como tá magnésio, olhar como tá citrato, é muito importante. E nos exames de urina, ele também fala, a presença de cristais. Mas olhar como está o pH é muito importante também, para você avaliar. E aí, lógico, baseado nisso, você vai estar só avaliando o risco, certo?
Não, perfeito.
Mas você vai estar manejando na dieta com toda certeza.
É perfeito. Então, para avaliar o caso como um todo para pessoas com cálculos renais, é.
Corte.
Corte, corte. Então é, a gente avaliar os fatores de risco,
Sim,
possíveis fatores de risco para
sim.
desenvolver, ingestão,
E sempre
estilo de
olhar a genética
vida.
também, porque influencia
E aí
bastante.
vem os exames, né?
Sim.
Então, o exame sozinho também não pode
Não.
ter muita coisa se você não entende do indivíduo e dos
Sim.
fatores de risco.
Não
Então,
adianta, não adianta.
acredito que avaliar os fatores de risco
Sim.
e avaliar os exames em um conjunto como um todo vai ser a melhor coisa.
Sim.
E só avaliar exames não vai dar muita coisa, né?
Avaliar os exames e essas pessoas que têm recorrente, é bom sempre estar olhando os exames de urina, ela tá investigando com o médico na imagem, o que muitas pessoas não
Tá.
fazem.
Fazer os exames de rotina, que é
É. A pessoa
importante.
só espera a dor, né?
É,
E aí é um
pô,
problema.
só vai ao médico, só fica
É.
doente quem vai ao médico, né?
Sim.
Aquela. Aquela
Sim,
máxima.
exatamente. É isso. E aí, no caso do ácido úrico, é interessante você acompanhar o ácido úrico do seu
Sim.
paciente.
Porque se você entende que ácido úrico é um fator de risco, por que não
Sim.
ficar de olho também, claro,
É
no
importante.
proteínas lácteas, fazer todo o
Sim.
manejo, e é através daí também que a gente consegue fazer o manejo
Exatamente.
nutricional, que é muito
É isso.
importante, né? Não,
Sim.
perfeito. Tem mais algum ponto dos exames do doença renal crônica ou cálculos renais?
Detalhe. Sim. Olhe a densidade da urina, que vai falar muito sobre a ingestão hídrica.
É verdade.
É.
É verdade.
Acho que a gente pode finalizar com essa.
Pode. Não, perfeito.
Olhe sempre. Pergunta sobre quanto você está bebendo de água e a densidade da urina. Sim, é muito importante. E as pessoas ignoram isso, né?
É algo
É
simples,
a
né?
primeira coisa que tá no ES.
É algo simples que a gente pode orientar o nosso paciente e que é dado
E aí você
importante.
mostra para ele. Olha como sua urina tá densa. A pessoa na mesma hora começa a beber água. Juro, faz o teste.
Pode passar aquela orientação, ó. Bebe
É.
água até ficar
É,
clarinho.
exatamente, Matheus. É isso.
Não, perfeito, perfeito.
Sim.
E a gente conversou muito sobre o exame aqui.
Muito, foi
Legal,
muito, né?
doença
Passamos o
renal.
nosso tempo.
Quanto tempo, Vinícius?
45.
45
45 minutos.
minutos.
Perfeito. E
Tá
assim,
quase aí chegando no flow.
tem muita coisa sobre doença renal.
Sim.
Apesar de ser algo complexo, quando a gente começa a destrinchar,
Não é tão
não é
complexo,
tão
sim.
complexo.
Não, não
A gente só, a maior barreira, na verdade, é o medo, né? Como
é. É, não é
nutricionista, é o
tão
medo
complexo,
de
sim.
atender, porque a gente vê aquelas pessoas em uma máquina, às vezes num algo
É.
mais crítico, ou hospital, que é cada
Que é um
micronutriente
manejo diferente.
muito diferente. E quando é consultório, a gente consegue, de fato, nós, como nutricionistas,
Sim.
fazer um bom manejo. E para você entender melhor, tá, como é que a gente pode cuidar de um paciente com doença renal, a gente tem um casos clínicos. Inclusive, foi da Dandara.
Sim.
Né, que você vai entender qual foi o raciocínio, como é que foi a anamnese
Sim.
e a conduta completa e quais foram as nuances do caso dela. Então,
Sim.
recomendo demais. E como é que faz também para estudar sobre cálculos renais?
Nós temos vídeos, né, Matheus? Até no YouTube sobre
Sim,
isso.
é
A gente
verdade.
deu aula de fisiologia renal. Nossa, aquelas aulas para quem tem medo de renal, salva.
Salva muito.
Salva. A gente tem aula de fisiologia
Se
renal.
você quiser entender a fisiologia, que muitas vezes a pessoa acaba correndo. E a
Sim.
gente tem que entender a fisiologia, a gente tem
Senão não
que
vai
entender o
entender nada.
básico.
Se não
Se
entender
você não
fisiologia,
entender o básico, porque quando a gente
esquece.
estuda renal, é uma matéria cumulativa. Se você não
É.
entende o básico, na hora que vir outro conceito, você já vai ter
É
uma
isso.
dificuldade, né?
É isso. É igual você tentar fazer uma fórmula de Bhaskara se você não sabe somar e dividir. Não tem como, cara.
Exatamente, exatamente. Para você encontrar essa aula, tá lá no YouTube do Consciência Nutricional,
Sim.
do Consciência Class, né? Aperta aí. Só coloca lá no YouTube.
É,
Consciência
consciência class.
Nutricional
Sim.
Renal. Fisiologia renal. E
Sim.
você vai encontrar essa aula.
E nas nossas redes sociais também, né, Matheus?
Exato.
Consciência, arroba consciência nutricional. Na minha também, arroba Dandara Underline Moraes Nutri.
E para me acompanhar, arroba
Sim.
Matheus Souza Nutri, tá?
Maravilha.
E acompanha também o arroba Nutrition Cash.
Sim!
E se você gostou desse conteúdo e acha que alguém vai se beneficiar com esse conteúdo, com
Sim.
outro nutricionista, compartilhe o vídeo no YouTube, curte, deixe um comentário, ou se você estiver escutando pelo Spotify, envie para aquele amigo, poste no isso e marque a gente, porque isso aí vai ajudar a gente a produzir mais e
Com
mais.
certeza. E você vai passar a consciência nutricional. A verdade, né? Aquela pessoa que fala que creatina atrapalha o rim, manda pro paciente, cara, não
Exato.
é?
É
Manda.
importante.
Pra ele entender. As pessoas querem saber por quê.
Exato,
Sim.
exato. E é aí que você constrói o conhecimento para poder orientar de uma
É.
maneira efetiva, de uma maneira
Perfeito.
eficiente.
Sim.
Então é isso. Muito obrigado e vejo vocês no próximo episódio.
Até mais, pessoal.
Tchau, tchau.